Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, nós vamos falar sobre a crise nas instituições, com o cientista social Ricardo Borges Martins, o sociólogo Silvio Cátia Bava e o professor Paulo Nicole Ramírez. De acordo com um levantamento realizado pelo Datafolha em junho de 2019, as Forças Armadas representavam a instituição com o maior índice de confiança entre os brasileiros, com 42%. Por outro lado, outras instituições apresentavam altos índices de desconfiança, como os do Poder Legislativo e Judiciário. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ricardo Borges Martins é secretário executivo do Pacto pela Democracia, professor do curso de Advocacy e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Silvio Cátia Bava é sociólogo, diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Paulo Ramírez é professor da FESP, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autor do livro Sérgio Buarque de Holanda e a Dialética da Cordialidade, de 2011. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Olhar da Cidadania. 6 em cada 10 brasileiros não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia no Brasil. Isso mostra um pouco a desconfiança que o brasileiro, que o homem comum, tem em relação às instituições. Como resolver isso, Silvio?
Primeiro você precisa fazer um diagnóstico, né? Porque não dá para apresentar uma solução sem entender do que se trata. E eu imagino, eu percebo que essa questão, vamos dizer assim, da crise das instituições, dessas desconfianças, elas não são só brasileiras, não. Quer dizer, nós estamos tendo globalmente, né, a globalização também traz essas coisas, né, um descrédito das instituições resolverem os problemas do cidadão. Você vota, você escolhe o seu candidato, você elege o seu governante, e as coisas ficam do mesmo jeito. Cada vez pior em termos de qualidade de vida. Então, começa a se desconfiar que não adianta votar. Ou então que não adianta esperar que aquela instituição resolva. Estou falando do parlamento, estou falando dos partidos políticos, né? Resolva esse impasse. E esse cenário, ele também tem que ver com a mudança na economia. Agora nós temos muitos conglomerados, corporações que são muito poderosas e dirigem as coisas, né? Dirigem até os governos. E elas não estão muito preocupadas com a qualidade de vida do cidadão. Então, aquela negociação que se fazia antes, no quadro da social-democracia, em que uma grande parte fica para os ricos, mas fica um pouquinho para os pobres, acabou. Eles não estão afim mais de negociar. Então, se não tem negociação, se não tem vantagem, se não tem melhoria da qualidade de vida, para que eu vou apostar nessas instituições? Se elas só me controlam e impõem medidas que, na verdade, me fazem viver pior.
Há uma crise, como o Silvio disse, das democracias ocidentais em vários países do planeta. No caso do Brasil, o que mais te preocupa?
O que mais me preocupa atualmente no Brasil é que o grupo político que ascendeu ao poder é um grupo que, desde há muito, tem fomentado a desconfiança e a ira da população brasileira com relação às instituições, né? Do próprio presidente Jair Bolsonaro, a fala, nos idos de 99, de que através do voto você não vai resolver nada nesse país, que esse país só conseguirá resolver seus problemas com uma guerra civil. Essa é a minha principal preocupação, né? A gente, em 2018, a população elegeu democraticamente, né, um candidato que é francamente contrário aos princípios básicos da manutenção da democracia, e isso deveria preocupar a todos aqueles que prezam por esse regime no Brasil.
Paulo, você escreveu um livro, Sérgio Buarque de Holanda e a Dialética da Cordialidade. Essa polarização na sociedade brasileira O brasileiro perdeu a cordialidade ou nunca teve?
É, a questão é que esse conceito de cordialidade ele é muito polêmico, né? Porque ele nunca, pelo menos através do Sérgio Buarque de Holanda, tentou expressar bondade, generosidade, não é isso. Cordial vem do latim, que é agir com o coração. De modo que na guerra ou na paz é possível ser cordial. A gente vê isso, por exemplo, na forma como uma patroa trata a sua empregada doméstica, pagando muito pouco e ao mesmo tempo tendo relações afetivas com ela. O Jair Bolsonaro é uma figura que expressa um pouco, aliás, bastante essa questão da cordialidade. Aliás, muitas vezes tendo atitudes machistas e racistas e muitas vezes dizendo, olha, não quis exatamente isso, ou chamar a própria Greta de pirralha, enfim, são atitudes que são violentas, mas ao mesmo tempo que vem com um lado jocoso, afetuoso, e isso acaba mascarando os conflitos da sociedade brasileira. Essa é a ideia da cordialidade, ela é um mascaramento dos nossos conflitos. É assim que o Sérgio Buarque trabalha essa ideia da cordialidade. Lembrando que uns anos atrás houve um plebiscito para que se decidisse se haveria ou não a continuidade da venda de armas aqui no Brasil. E quem era a favor disso usou um slogan, talvez sem saber o sentido dessa palavra, mas era a ideia de que o brasileiro era cordial, pagava seus impostos, então tinha que andar armado. Esse tipo de contradição é que revela o que é a cordialidade. Então vejam que o Brasil, por exemplo, foi o primeiro país a acabar com a pena de morte, mas o último a acabar com a escravidão. Então vejam que esses paradoxos vão mostrando o que é ser cordial. É uma relação de hipocrisia.
Vivemos imensas contradições. Somos um país profundamente desigual. Aliás, o segundo país do mundo mais desigual. Silva, como nós vamos resolver essas contradições? Como o campo progressista pensa e olha a respeito de soluções para esse problema?
Olha, Joel, eu penso que nós precisamos, vamos dizer assim, explorar as possibilidades para além do permitido, né? Isso é uma questão importante. Eu sempre percebi que a sociedade se organiza para atender os interesses das grandes empresas. É o capitalismo que funciona assim, né? Quer dizer, para que você tem toda a sociedade se mobilizando, trabalhando? Para gerar o lucro maior possível para as empresas. Então, uma sociedade que vive dessa forma, ela não vai se preocupar em gastar dinheiro, por exemplo, com as políticas sociais, com a qualidade de vida. Ela vai se preocupar em acumular para poder destinar esse dinheiro acumulado para quem, na verdade, manda no país, né? São os grandes grupos financeiros, essas coisas. Você pode ver a questão da dívida pública, é o melhor exemplo disso. Quase a metade, acho que é uns 40% hoje em dia, de todos os impostos arrecadados, vão para pagar essa dívida pública. Depois que você vai começar a cuidar das políticas sociais, né? E quem detém essa dívida pública são os grandes grupos financeiros. Então é aí a principal torneirinha, né, que mostra que essa sociedade está direcionando o seu produto social, a sua riqueza, o seu trabalho, para favorecer esses grupos que são uma minoria. É aquele 0,0 qualquer coisa, porque nem chega a 1%, não é? Que se beneficia disso, enquanto toda a sociedade vai pagando essa conta. Para mudar, você precisa mudar a lógica disso aí. Uma sociedade não pode se orientar para atender as necessidades das grandes corporações. Ela tem que se orientar para atender as necessidades da maioria. Então, em vez de ficar pagando esses 40% de juros da dívida pública, né, você pode botar esse dinheiro no SUS, você pode botar esse dinheiro na educação pública, você pode botar VLT nas grandes cidades para melhorar a mobilidade de todo mundo e, então, destinar os recursos produzidos nessa sociedade para o bem-estar de todo mundo, para aquilo que se chama a produção do bem comum.
Muito bem, Ricardo, você é um dos coordenadores do Pacto pela Democracia, que tem a preocupação de preservar as instituições e mostrar para a população em geral a importância delas para a democracia. Como o trabalho de vocês vai se desenvolver a partir dessa realidade brasileira?
O que a gente tem buscado fazer desde 2018, que é quando o pacto é fundado, é monitorar ataques à democracia, falas, né, discursos, pronunciamentos, mas também, principalmente, a partir de 2019, atos normativos, decretos, projetos de lei, medidas provisórias que ataquem os fundamentos da democracia no país, e procurado, dentro de uma plataforma que reúne 140 organizações da sociedade civil, reagir coletivamente a isso, né, através de campanhas, posicionamento político. Quer dizer, a gente precisa, né, nos tempos de hoje, ter uma calibragem diferente no alarme que antes a gente tinha para quando a democracia estava sendo ameaçada. Essa é uma diferença dos tempos atuais. Antes era muito claro quando a democracia estava sendo ameaçada. Era tanque na rua, né, e palácio sitiado. O que acontece hoje é diferente, né? A democracia vai sendo minada aos poucos, né? São pequenos projetos de lei, são pequenas falas, você vai empurrando um pouco o cerco, você vai evocando saídas autoritárias para problemas do país, como agora, né, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, mencionou, coisa de um mês atrás, Paulo Guedes trouxe de novo. Então você vai empurrando um pouco o cerco e as pessoas, como esse movimento é lento, né, as pessoas nem sempre estão prontas a soar esse alarme. O que a gente tem feito no pacto é deixar esse alarme mais calibrado. Assim, olha, gente, a gente não pode tolerar esse tipo de fala. Quando o presidente fala que vai ativar o Ministério da Defesa para conseguir vigiar, né, ou monitorar possíveis protestos da sociedade, peraí, como é que isso vai acontecer? Isso vai seguir respeitando a Constituição, nossos direitos e nossas garantias fundamentais? Né? Então a função do pacto é essa, né? É conseguir monitorar, fazer soar esse alarme e buscar gerar anticorpos para reverter essa espiral de degradação das instituições que a gente vê em curso já há algum tempo no Brasil.
Você concorda, Paulo, que vivemos num retrocesso?
Certamente, né? Houve todo um ataque às instituições democráticas. Eu tenho a impressão de que Jair Bolsonaro sequer deveria ser candidato à presidência, uma vez por não respeitar esses direitos e agir contra a democracia, fora todo um discurso racista e tudo mais. Tudo isso vai revelando o colapso, né, do sistema democrático na América Latina, né? A gente tem visto na Bolívia, por exemplo, o próprio Chile, a população se revoltando contra ações neoliberais, né? E eu acho que o centro dessa crise que ocorre em toda a América Latina são essas políticas neoliberais, complementando o que o professor disse agora há pouco, são cortes em recursos, né, que deveriam ser destinados à sociedade e passam às mãos de banqueiros, de grandes indústrias. Então, quando, por exemplo, os defensores do neoliberalismo dizem que o Estado é mínimo, ele é mínimo apenas para a população, mas ele é máximo para os grandes empresários e banqueiros.
Muito bem, vamos ouvir uma música da sua escolha. Você optou por Roda Viva, com Chico Buarque. Essa música traduz o momento que a gente vive hoje?
A história é cíclica, né? De modo que os que estão hoje no poder certamente serão hostilizados no futuro, né? Eu tenho essa impressão.
Vamos ouvi-la?
Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Roda mundo,
roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente chega a roda viva e carrega a roseira pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A roda da saia mulata não quer mais rodar, meu senhor.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa, viola na rua canta. Mas diz que chega a roda viva e carrega a viola pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. samba, viola, roseira. Um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nossa entrevista é sobre a crise nas instituições, com o cientista social Ricardo Borges Martins, o sociólogo Silvio Cátia Bava e o professor Paulo Nicole Ramírez. Me parece que é um consenso aqui que nós vivemos um processo muito difícil no país, né? O retrocesso me parece evidente. Silvio, que caminhos de como se organizar a sociedade num momento como esse, na defesa da democracia?
Olha, João, não é fácil, porque nós temos que sair da lógica que a gente tem, que aprendeu. Por exemplo, nós temos os partidos políticos organizados dessa forma, nós temos um parlamento organizado dessa forma, nós temos as eleições. Isso tem 200 anos, essa invenção da democracia burguesa. E ela atende realmente a burguesia, ela não atende a todos. Quer dizer, é uma farsa dizer que o parlamento representa o Brasil. Você veja quantos empresários e quantos pobres ou quantos negros tem lá dentro, né? Ele representa, sim, os interesses econômicos. Então, o que nós precisamos, na verdade, é mudar as regras do jogo, é transgredir isso, não é? No caso do Chile, eles estão pedindo uma nova constituinte para fazer um novo pacto social. Esse pessoal que saiu milhões de pessoas às ruas dizendo, olha, nós não queremos mais o neoliberalismo desse jeito. Isso é o que está acontecendo em todos os países. A democracia, tal qual ela existe hoje, ela não serve mais. A gente não adianta reformar. Não dá para fazer um remendo. Você tem que pensar uma nova forma, né, de relação da cidadania com o poder, com o governo. Uma forma que possa garantir que a gente possa vigiar, inclusive, os nossos eleitos. Não é passar um cheque em branco. Uma forma onde a gente garanta, por exemplo, uma representação do gênero feminino no parlamento, né, e impede igualdade com os homens para enfrentar esse patriarcalismo, esse machismo, né? Cadê os negros no... Então, você veja, quer dizer, nós temos que recompor, vamos assim, a base do poder. E isso não se faz com os partidos atuais, porque eles estão querendo preservar a situação tal qual ela está. Então, é um desafio enorme. Não tem ninguém que eu conheça que tenha uma solução para isso, não é? Mas o que a gente está vendo nas mobilizações da América do Sul, especialmente, né? Quer dizer, tem muita coisa acontecendo, mas também está acontecendo no Irã, está acontecendo em Hong Kong, está acontecendo, enfim, quer dizer, na França agora os coletes amarelos voltaram com toda a força, né? É uma reclamação, olha, nós não queremos mais essa institucionalidade que nos expolia e nos oprime, nós queremos uma outra coisa. E saímos para a rua para enfrentar isso, mesmo ao custo de ter mortes, ferimentos e milhares de prisões, como no caso do Chile.
Queria poder comentar um pouco essa fala do Silvio, porque aqui é de fato um dilema. Assim, não temos resposta, e o dilema dos progressistas no Brasil hoje tem sido o seguinte... Né? De um lado, a gente tem que defender a Constituição que está aí, que deu tanto trabalho para construir, porque ela está sendo francamente atacada. Do outro, a gente reconhece todas as insuficiências, não só da Constituição, mas do que ela nos legou, né? O Brasil ainda hoje, embora tenha melhorado muito nos últimos 30 anos, em quase todos os indicadores sociais, hoje é um país ainda que um dos países que mais mata no mundo, né? Um país que tem taxas de homicídio anuais absolutamente inaceitáveis para qualquer democracia que se diga sustentável, né? O Brasil hoje é um país em que metade da sua população ainda não tem saneamento básico. Um pouquinho mais de 10% das pessoas são plenamente alfabetizadas no país. Egressos do ensino superior, quase um terço dos egressos do ensino superior no Brasil ainda não são plenamente alfabetizados, não têm capacidade plena de ler um parágrafo depois do outro e compreender o sentido disso. Então, o dilema dos progressistas tem sido esse, né? A gente precisa mudar a democracia, aprofundá-la, né? Democratizar a democracia, como se tem dito, ao mesmo tempo que preservamos, né? E diante disso a gente não sabe muito bem o que fazer.
Você tem um caminho, Paulo?
Primeiro a gente tem que pensar nas organizações, nos movimentos sociais, né? Eles são o caminho para a reforma das instituições. Mas ao mesmo tempo a gente vive num mundo em que há um maior acesso à informação, o que produziu uma verdadeira fragmentação dos discursos, né? É o que muitos autores contemporâneos chamam de fim das metanarrativas. Então isso produziu um excessivo individualismo, que faz com que os indivíduos olhem mais para o próprio umbigo do que para as ideias coletivas. Então, nesse caso, o que está acontecendo com as instituições? Não apenas a política, mas a gente pode pensar nas religiões, a gente pode pensar nas universidades, escolas, né? Ou elas se transformam ou elas vão desaparecer. E eu tenho a impressão que a democracia, ela hoje passa por isso. Ou ela passa por uma profunda transformação, permitindo acesso de diversos interesses da sociedade, ou ela sofre o sério risco de ser sobreposta por movimentos mais autoritários.
Agora nós vamos fazer uma pausa na nossa entrevista com Ricardo Borges Martins, Silvio Catiabava e Paulo Nicole Ramírez para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. 2019 foi um ano duro para os direitos fundamentais no Brasil. Presenciamos o aumento dos feminicídios e da violência em geral contra as mulheres. O aumento da depredação ambiental, reforçada por um discurso, para dizer o mínimo, bastante dúbio do governo sobre a preservação do meio ambiente. O aumento da perseguição aos meios de comunicação e a jornalistas, bem como do discurso contra a liberdade de imprensa. A redução dos investimentos em educação, o desemprego e o trabalho informal foram altíssimos em 2019, ao mesmo tempo em que foram reduzidas as garantias e os direitos formais dos trabalhadores. Isso para ficar em alguns, dentre muitos e muitos outros movimentos ou omissões governamentais que afrontaram de modo explícito os direitos fundamentais. Chegamos ao final do ano, de certo modo, cansados de presenciar todo esse movimento. Parece que não há dia em que uma autoridade pública neste país, seja que poder pertença, deixe de atentar continuamente contra a Constituição. Mas sobrevivemos. Estamos aqui no final de 2019 e temos que comemorar que o Legislativo continue aberto e ativo, apesar de todas as ameaças sofridas. Temos que comemorar que o Judiciário esteja tentando se livrar da mancha de parcialidade que recaiu sobre ele com o descortino dos bastidores da Operação Lava Jato e que continue a defender sua independência. Temos que comemorar que, apesar de toda a onda fundamentalista que existe em nossa sociedade, o Estado continue laico, que não haja de modo ostensivo perseguição religiosa. Temos que comemorar que as instituições como as universidades continuem autônomas e a promover cotidianamente um debate plural de ideias, criticando e aprofundando suas pesquisas e a análise da realidade social, econômica e política do país. Acabamos o ano tensos, cansados, mas temos que ficar satisfeitos por conseguir, até o momento, deter o avanço das forças antidemocráticas, que infelizmente rondam como zumbis o Brasil e o mundo. 2020, teremos mais. As eleições norte-americanas produzirão seguramente, qualquer que seja o resultado, um gigantesco impacto sobre os demais países do continente americano, inclusive o Brasil. As eleições municipais brasileiras testarão a rigidez, o preparo e a independência de nosso sistema judicial eleitoral em tempos de intensa movimentação nas redes sociais. O avanço das investigações sobre a morte de Marielle testará a força de nosso sistema constitucional. E continuaremos os brasileiros por aqui, atentos, resistentes, sem medo, tentando dizer, pensar e fazer o melhor. Abraço a todos e um feliz 2020.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa entrevista sobre a crise nas instituições com o cientista social Ricardo Borges Martins, o sociólogo Silvio Cássia Bava e o professor Paulo Ramírez. Discursos fragmentados, uma divisão no campo progressista, tudo isso impede que a gente tenha uma solução muito clara no nosso horizonte. Mas o Brasil precisa, né, de uma solução. E aí eu vi aqui duas posições, não antagônicas, mas muito diferentes. Um preocupado com preservar, reformar a nossa democracia, e o outro dizendo, olha, a gente precisa da disrupção. Entre esses dois caminhos, Paulo, qual que você fica?
Eis a questão, né? Se a gente olhar a nossa Constituição, que foi muito dela angariada pelo Ulisses Guimarães, ele conseguiu fazer uma verdadeira farofa, né? Misturando interesses econômicos liberais e, ao mesmo tempo, a proteção social com as políticas de bem-estar social. O resultado disso é o que nós estamos vivendo hoje, né? Ou seja, dentro de uma mesma Constituição, nós temos a preservação de interesses eminentemente burgueses, individualistas, ao mesmo tempo que o Estado é obrigado a ceder desde moradia, educação, lazer, enfim, tudo que você possa imaginar, e não tem dinheiro para isso, né? A nossa Constituição, para muitos juristas, mundo afora, é uma das mais avançadas do mundo, mas se a gente parar para pensar, pouco dela é executada. O que é necessário, de fato, fazer, olhando para o que o Silvio disse, é uma reforma tributária, não no sentido de reduzir impostos, não é isso, mas aumentar os impostos sobre as elites e de fato, permitir que os mais pobres tenham acesso aos benefícios sociais. Agora, o que não pode acontecer num país como o nosso é que quem de fato sustenta a máquina pública, proporcionalmente, quem é mais prejudicado, são os trabalhadores e os mais pobres, que são obrigados a pagar a mesma quantidade de impostos, né, em termos de consumo, do que aqueles que são ricos. Então, se a gente parar para pensar bem, o que é necessário fazer é que os países desenvolvidos fazem. Elevar os impostos sobre heranças, sobre transações financeiras na Bolsa. É daí que surgem as riquezas nacionais. Sobretaxar os bancos. Porque eu tenho certeza que, ao fazer isso, esses bancos e essa população mais rica não vai ficar mais pobre. Talvez ela deixe de lucrar muito mais, mas não vai deixar de ser rica.
É verdade. Silvio, período da democratização do país, no fim da ditadura militar, no barco do campo progressista foi tudo, né? Veio a esquerda, veio a direita, veio o centro à direita e até os reacionários. Corremos esse risco agora com esse atual governo?
Acho que não, João, porque mudou o cenário, né? Quando você falou assim, olha, nós vamos ter democratas, liberais, pessoal de esquerda, tudo junto no mesmo barco, assim, contra a ditadura, nós estávamos num período que era anterior à crise de 2008, aonde ainda valia, vamos dizer assim, o pacto social, ou seja, aquela negociação de que todo mundo tem que ter um pouco da riqueza do país, mesmo que seja bem pouco. Esse pacto social é que deu origem ao perfil dos nossos partidos políticos, não é? E as regras de funcionamento do Congresso, por exemplo. Hoje em dia, não dá para ter centro, porque não tem meio de campo, não tem negociação. Imagina, se o governo não senta com os sindicatos, se o governo não senta com os professores públicos, se o governo não senta... Agora vai sentar com os caminhoneiros, porque eles já mostraram o poder que eles têm, né? Quer dizer, não tem negociação, então não tem democracia. Por que que você vai apostar em sentar na mesa para negociar se você sabe que o outro não está afim de ceder nem um pouquinho, não é? É esse o impasse. A gente não pode olhar para trás, não dá para olhar mais para o retrovisor, né? Ah, eu quero que volte a ser daquele jeito que era. Nós temos que olhar para experiências inovadoras. É verdade, por exemplo, que a Islândia é um país muito pequenininho, mas em praça pública os seus 300 e tantos mil habitantes, decidiram, por exemplo, estatizar os bancos privados na crise de 2008. O que levantou a possibilidade, até a revista Economist falou isso, de entrar na agenda, vamos dizer assim, internacional, se não dava, se precisava, para enfrentar a crise, estatizar o setor privado financeiro ou não. Você veja, são medidas estruturais. É disso que eu estou falando. Nós temos que mudar a regra do jogo. Se a sociedade é comandada pela economia, tem que inverter sistemas. A economia tem que ser comandada pela sociedade, nas suas representações múltiplas dentro do Congresso. Isso não acontece. Você vê as bancadas que nós temos, da bala, da bíblia, do boi, não sei o quê. Não está entrando em mérito a questão da cidadania, dos interesses coletivos, dos bens comuns. Cada um está defendendo o seu. Não tem o que reformar aí.
Muito bem, destacando o que o Silvio falou, o aspecto da ausência do diálogo do governo com a sociedade civil. Diante dessa realidade, quais as principais dificuldades que o Pacto pela Democracia enfrenta para sensibilizar a população a respeito da importância da democracia e da participação popular?
Eu me percebo como um conservador nesse momento e acho que boa parte da população se sente assim, né? Porque é preciso entender que o fenômeno político que a gente vive hoje, ele tem lastro social, né? O Jair Bolsonaro, a bancada toda do PSL, a bancada da bala e o fortalecimento disso, a Aliança pelo Brasil, né, que é um dos primeiros partidos que tem a logo ali cravejada, a bala, isso tem lastro e responde a um anseio da sociedade, né? Porque o que se cultiva hoje no mundo, né, e isso aconteceu no Brasil, é um certo sentimento antissistema, anti-establishment. E o que Jair Bolsonaro e esses outros tantos candidatos conseguiram é se colocar como este candidato. Paradoxalmente, Jair Bolsonaro é um sujeito que estava lá 30 anos na Câmara, sem nenhuma relevância, aprovando dois projetos e tal. Mas é esse cara, ele conseguiu se colocar como o cara que ia romper com o sistema, né? Que ia fazer tudo diferente. E muita gente apostou, né? A maioria da população embarcou nisso. Então, uma das coisas que as pessoas têm se perguntado, uma das discussões que acontece hoje no campo democrático é: queremos mesmo, assim, tanta gente que trabalhou por tanto tempo para aprovação, para facilitar referendos, plebiscitos, participação direta da sociedade, queremos mesmo fomentar isso? Né? Queremos mesmo acabar com as intermediações do campo político? Né? Queremos mesmo o diálogo direto do parlamentar com a população? Não é importante o partido, as instituições, a manutenção de intermédios nisso? É um momento, de fato, muito paradoxal. E o governo, a aposta do governo, tem sido toda ela eleitoral, isso eu não tenho a menor dúvida, assim, a estratégia é de manutenção no poder, é olhando reeleição em 2022, e a aposta que tem feito é que é possível conservar uma base de apoio ao governo ali na casa de um terço da sociedade, e que isso já está bastante enraizado, e que o restante, né, a busca pela maioria, pelo consenso, enfim, por conseguir dialogar com a população como um todo, ficou para trás. Isso era coisa do Lula, da Dilma, do FHC. Eu quero aqui conservar os meus, porque eu estou apostando que numa sociedade dividida, se eu tiver esses 30%, eu chego no segundo turno, e no segundo turno a minha tarefa é simples, é simplesmente abraçar o antipetismo e conseguir vencer essas eleições, apostando que o antipetismo será maior do que o antibolsonarismo. Essa é a estratégia do governo. E diante disso, é muito difícil que na sociedade civil exista qualquer diálogo com o governo. O governo não está disposto a isso. Ele quer falar apenas com os seus e polarizar com o resto. A tarefa que a gente tem na sociedade civil, e ela é de fato muito difícil, porque aqui a gente tem muito trauma, né? Tem muitas fissuras, muitas fraturas ao longo desse tempo, é conseguir fazer uma frente ampla, tão ampla que até dói, juntando setores mais à esquerda com setores que são mais à direita, mas que são liberais pró-democracia do centro-direita, e que essas pessoas consigam estar juntas quando for necessário defender as instituições, o Estado de Direito, as garantias fundamentais.
Paulo, você acredita que esse seja o caminho?
É uma possibilidade, né? Mas a questão é que o tipo de instituição que está em crise no Brasil são as instituições que representam o povo, e não aquelas que interessam o mercado e grupos conservadores. Por exemplo, a gente não diz que o Exército está em crise, né? Ou então que de repente a bolsa de valores está em crise. Pode ter uma oscilação ou outra, né? Mas funcionamento da instituição enquanto tal, não. Então, a ideia daqueles representantes mais radicais do neoliberalismo é exatamente atacar as instituições que representam os interesses populares. Então, vejam que não é de hoje que a ideia dos sindicatos é atacar a torta à direita, com a ideia de que são vagabundos, corruptos, etc. Isso é difundido pelos grandes meios de comunicação e, às vezes, dando uma simples aula em qualquer instituição, a gente escuta isso de um aluno ou outro, sem que ele não tenha nenhum conhecimento da importância de um sindicato. A mesma coisa acontece com os movimentos sociais. A gente observar qual é o discurso do governo e dos meios de comunicação em relação aos sem-terras.
Uma tentativa de criminalizá-los, né?
Exatamente, assim como o sem-teto. Então, as universidades públicas, né, que passaram a exercer, de fato, com o governo Lula, um mínimo de um papel importante ao inserirem a população negra e pessoas mais pobres. Assim como a questão da Lei Rouanet, né, que a maioria das pessoas que falam sobre essa lei não entendem absolutamente nada dessa lei, sendo que ela foi muito importante para democratizar não só o acesso à cultura, como também a possibilidade da oportunidade de trabalho a artistas, né? Então vejam que tudo aquilo que representa a contradição, o pensar diferente ou agir socialmente é aquilo que está sendo atacado aqui no Brasil. Então, atacar a cultura é o principal instrumento, isso envolve, lógico, a educação, mas é o principal instrumento de um processo de alienação da sociedade, de massificação dela e de convencimento de que ela deve olhar com bons olhos o próprio governo.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
2 dias após o encerramento oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP25, as negociações para se chegar a um documento final terminaram neste domingo. De acordo com a ONU, o evento que ocorreu em Madrid, na Espanha, viu muito progresso feito pelo setor privado e pelos governos nacionais, regionais e locais. No entanto, houve desapontamento pela falta de consenso geral em relação ao aumento da ambição climática. O secretário-geral, Antônio Guterres, disse no Twitter que estava desapontado com os resultados da COP25. Para ele, a comunidade internacional perdeu uma oportunidade importante para mostrar maior ambição em mitigação, adaptação e financiamento para enfrentar a crise climática. O chefe da ONU também escreveu que está mais determinado do que nunca a trabalhar para que 2020 seja o ano em que todos os países se comprometam a fazer o que a ciência diz ser necessário para atingir a neutralidade do carbono em 2050 e um aumento de temperatura não superior a 1,5 graus Celsius. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos ouvir o professor Christian Duck com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Hoje o tema é a síndrome da normalidade. Olá, Christian.
A gente costuma dizer que o Natal é a festa da família, é a festa do passado, é onde a gente reencontra, quando isso é possível, aquele tio, aquela tia, onde as conversas se repetem, de novo a mesma história. Então muita gente assim, pode ter um ressentimento com o Natal, principalmente em decorrência das últimas tragédias políticas que se abateram sobre o Brasil. Então vamos pensar assim, o Ano Novo, ele é uma função do Natal. Me diga como foi o seu Natal e eu vou especular um pouco sobre o seu Ano Novo. Porque o Ano Novo é como a gente vai pensar o futuro, né? Então, as promessas, os sonhos, as renovações que se celebram nessa oportunidade, né? Por favor, vamos reduzir a relação policialesca e disciplinar com a nossa capacidade de desejar, né? E acho que estamos precisando de um tanto de humildade na relação com os nossos desejos, para que elas possam se renovar, não apenas do ponto de vista dos seus objetos, dos seus conteúdos, mas da sua forma. Né? Temos que inventar outras formas de desejar, e isso não vai acontecer só você assim mudando de parceiro, você encontrando alguém novo no seu Tinder. Nada contra o Tinder, mas o que você vai fazer depois que a viagem começa, né? Isso acho que faz do ano novo uma ótima oportunidade, inclusive para o descanso, para a meditação, para o recolhimento, para a capacidade da gente ficar sozinho, em solitude, para conseguir, então, se reposicionar subjetivamente, não só para o próximo ano, né? Mas voltar ao passado para reconstruir e inventar um novo futuro. Chega de futuros prêt-à-porter, tá?
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com a entrevista sobre a crise nas instituições, com o cientista social Ricardo Martins, o sociólogo Silvio Catiabava e o professor Paulo Ramírez. Ok, ok, Gilberto Gil. Ricardo, por quê?
Eu confesso que me veio de primeira, assim, de maneira quase irrefletida. É uma música um pouco sobre o cansaço do Gil em 2018. É um álbum, o último álbum que ele lançou, justamente o cansaço sobre, enfim, o momento atual da sociedade, sem muito espaço para tolerância, para convívio, para diálogo enfim, e um mundo, né, mergulhado em bile, assim.
Vamos ouvi-la.
Ok, 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 ok. Já sei que querem a minha opinião. Um papo reto sobre o que eu pensei. Como interpreto a tal avio situação. Penúria, fúria, clamor, desencanto. Substantivos duros de roer, enquanto os ratos roem o poder. Os corações da multidão aos prantos. Alguns sugerem que eu saia no grito. Outros que eu me quede quieto e mudo. E eis que alguém me pede encarne o mito. Seja nosso herói, resolva tudo. Ok, 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 ok. Já sei que querem a minha opinião. Um papo reto sobre o que eu pensei. Como interpreto a tal avio situação. Dos tantos que me preferem calado, poucos deles falam em meu favor. A maior parte adere ao coro irado dos que me ferem com ódio e terror. Já para os que me querem mais ativo, mais solidário com o sofrer do pobre. Minha alma seja nobre o suficiente enquanto eu estiver vivo. Ok, 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 ok. Ainda querem a minha opinião. Um papo reto sobre o que eu pensei. Como interpreto a tal avio situação. Que o nobre, nobre mesmo, amava os seus, prezava mais o zelo e a compaixão. tratava seu vassalo com afeição, a mesma que pelo cão e o cavalo. Então não falo, músico e poeta, me calo sobre as certezas e os fins. Meu papo reto sai sobre patins, a deslizar sobre os alvos e as metas. Ok, 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 ok. Sei que não dei nenhuma opinião. É que eu pensei, 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 pensei. Palavras dizem sim, os fatos dizem não.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
E o Brasil agora, né? Nós temos... O Paulo falou algo que interessante, Silvio, que a crise não está no mercado, a crise não está nas instituições, como as Forças Armadas, que estão bem avaliadas pela população, segundo o Datafolha, mas a crise está no campo progressista, a crise está na população brasileira, que hoje sofre uma das piores situações, né, das últimas décadas. Como nós vamos equacionar isso? Essa disfunção, né?
Olha, eu penso que a gente tem que reconhecer que quem muda essas coisas é a própria sociedade. E nesse sentido, a forma que assumem as instituições é determinada pelas expectativas e demandas dos grupos sociais. É o momento de debater valores. Nós estamos falando de solidariedade, nós estamos falando de cooperação, ou nós estamos falando de individualismo, de competição? Quais são os valores que a gente vai dar mais peso, não é? E se nós pensarmos na dignidade, vamos dizer assim, da pessoa humana, o que é preciso fazer para que nós ofereçamos como uma sociedade, para todos, esse mínimo necessário, não é? Quer dizer, é a partir de uma discussão das condições de vida. Eu não acho que dá para discutir esquerda, direita, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Né? Quer dizer, o que nós temos que discutir é a qualidade do transporte para quem toma, é a qualidade da educação pública e se tem lugar para todo mundo, é como é que o SUS vai conseguir melhorar o seu atendimento. Isso aí pode ser discutido dentro da igreja evangélica, pode ser discutido no ponto de ônibus, na frente da saída do metrô. Enfim, quer dizer, você tem que mudar a agenda. Não interessa para a gente se o PIB vai crescer 0,1 ou 1, porque para o pobre é a mesma coisa, não é? E para a maioria é a mesma coisa. Então interessa sim saber que, por exemplo, você vai deixar de dar isenções tributárias para grupos empresariais que somaram no ano de 2017 270 bilhões de reais, e desses 270, você vai botar mais 40, por exemplo, no SUS, mais 40 bi nas universidades públicas federais, vai estimular a pesquisa, vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. É disso que interessa falar. Então, as instituições são o passo seguinte, a modelagem das instituições para atender essas expectativas da sociedade.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, nossa entrevista é com o cientista social Ricardo Martins, o sociólogo Silvio Catiabava e o professor Paulo Ramírez. Muito bem, senhores, nós estamos fechando o programa. Todos são confiantes numa mudança, embora com linhas diferentes. Vocês apostam numa mudança? São esperançosos a respeito do futuro do Brasil, Ricardo?
Ceticismo na análise e otimismo na ação, né?
Paulo?
Eu não tenho tanto otimismo, porque no Brasil, geralmente, as instituições são criadas antes das demandas sociais. Em outros lugares do mundo, as demandas sociais criam as instituições. Eu acho que é um detalhe que a gente tem que parar para pensar.
Eu vou guardar o pessimismo para dias melhores.
Muito bem, senhores. Como será o Brasil de 2020?
A ver, será um país ainda cindido, marcado aí pelas eleições municipais, numa dinâmica cada vez mais dependente das novas mídias sociais, o que tem nos levado discurso de ódio, difamação, desinformação. E da parte dos democratas, eu espero que haja um grande esforço para conter essa espiral de erosão daquilo que a gente construiu com tanto trabalho. Mas as expectativas não são de que 2020 seja fácil para a gente, não.
2020, para mim, vai ser um momento em que a agenda de discussões vai aterrissar, né? São eleições municipais, você tem que ver com os problemas vividos pela população em cada lugar, cadê o saneamento básico, cadê o meu ônibus, cadê a minha escola, não é? E uma pressão mesmo, né, para que a política consiga, o sistema político consiga responder essas questões. Vai ser uma espécie de um termômetro, vamos dizer assim, de como está o grau de satisfação da população. O Ricardo tem razão, tem uma base social forte de uns 30% que apoia o governo, não importa se chova ou faça sol. Não é? Quer dizer, mas nós queremos que o sol chegue para todo mundo. Então a nossa luta é de ampliação do espaço democrático, do debate público, da crítica às políticas do governo e da construção de propostas que superem os problemas da população.
Silvio, que música retrata esse momento que a gente está vivendo hoje?
Afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice. Vamos ouvi-la.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai,
afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice.
Nem seja a vida um fato consumado,
cálice.
Quero inventar o meu próprio pecado,
cálice.
Quero morrer do meu próprio veneno,
pai.
Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
Agradeço a participação do cientista social Ricardo Borges Martins, do sociólogo e editor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Cátia Bava, e do professor Paulo Ramires. O Olhar da Cidadania está terminando. Mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatoriotercetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima semana, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.